quieto a gente não escuta, que nem filho, né, Beverly? Às vezes o filho, a mãe fala, ele não ouve, mas quando a professora na escola fala, eles, ou quando uma outra mãe fala, às vezes o filho escuta, né? Então, tem essa magia, e as pessoas estão me pedindo, então, eu já estou animado de novo, estou com expectativa, eu tenho grandes projetos, assim, por exemplo, na igreja, eu estou fazendo muitos trabalhos na igreja, agora queremos iniciar um trabalho com os padres também. Isso me empolga muito, viu? Isso me empolga muito, isso me, sabe, me faz eu me trabalhar mais, eu aprender mais, eu a ler. Então, eu estou bastante empolgado, porque de qualquer maneira, mesmo na internet, se não sair palestra, eu vou trabalhar pela internet. E hoje eu estou tendo uma boa penetração pela internet. Então, isso me motiva muito, Beverly, mas eu estou feliz, viu? Parece que as coisas estão caminhando, estão andando, e isso é muito bom para todos nós.
Que bom, professor. Primeiro, fico já contente, porque é isso, né? Todo mundo tem que começar a olhar como é que vai ser o seu ano. A gente não pode ficar que nem o Zeca Pagodinho, né? Deixa a vida me levar. Embora, por vezes, esse estresse, a preocupação também não é legal. É um ponto de equilíbrio, mas também não dá para não fazer planos, não ter uma ideia, não também colocar o nosso carro, que é a nossa vida, no trilho que a gente quer, né, professor? Porque senão o vento vai para cá, a gente vai. O vento vira para lá, a gente vai. A economia vai para cá, a gente vai junto. Sei lá, alguma coisa acontece que não depende da gente necessariamente, a gente vai junto. Então, sim, tem coisas que são alheias a nós, mas a gente começa a precisar sonhar de novo, a ter planos, né? A ter projetos, senão começa a ficar muito... Poxa, já vai entrar no terceiro ano, né, professor?
Exatamente, exatamente. Ontem à noite, por exemplo, nós tivemos uma reunião da Associação de Moradores aqui da Colina Sorriso. A gente tem uma associação, já fazem 15 anos, eu participo dessa associação sempre. É um trabalho voluntário, mas é um trabalho bonito. Ontem a gente se reuniu e fizemos vários planos para esse ano. Olha, vamos fazer um jantar com os moradores, vamos fazer isso. Nós queremos trazer um show do Padre Ezequiel para esse nosso jantar com os moradores. Vamos fazer isso, vamos melhorar nisso. Quer dizer, nós estávamos cheios de projetos lá, viu, bacana. E todos se entusiasmaram porque é algo bom que você vai fazer pela comunidade aqui, né? Também na paróquia, estou ajudando o Padre Tadeu, ali no Beltrão de Queiroz, nós estamos iniciando um projeto para formar uma comunidade unida. Quer dizer, são desafios, eu acho que nós temos que, isso tu falou muito bem, a gente tem que olhar o ano, ele não pode ficar parado, não deu uma coisa, tu tem outras coisas já, tem outras coisas para fazer. Né? Se não tem nada, pelo menos distribua balas, né? Distribua sementes, plante alguma coisa, mas tem coisa boa para a gente fazer e essas coisas nos impactam, nos motivam. Tem uma palavra do escritor Eduardo Galeano, e ele fala da utopia, ele diz, a utopia é uma coisa que está lá na frente, você dá um passo e ela também dá um passo, tu dá dois passos e ela caminha dois passos para frente. Se você caminha 10 passos, ela caminha 10 passos. E tu não chega nunca, né? Então ele diz, mas que droga, para que serve essa utopia? Ele serve exatamente para fazer você caminhar, para fazer você levantar. E nós temos que ter esses motivos, Beverly, e todos os ouvintes aqui, para você levantar de manhã, levantar um pouco mais cedo, fazer uma higiene pessoal, arrumar seu cabelo, sua barba, para quem é homem, se ajeitar, né? E fazer alguma coisa por você, pela tua família, pela vida, pelos outros. Tem tanta coisa boa para se fazer. Eu acho que ficar sem fazer nada é um crime. Todos nós, claro que em alguns momentos você tem que ficar sem fazer nada, sim, descansar, curtir a família. Mas tem tanta coisa boa para fazer. Se não deu de um lado, dá do outro. Não é assim, Beto?
É isso aí, professor, é mais ou menos por aí, né? Professor, aproveitando o ensejo, eu sempre peço, até porque os ouvintes também me pedem, né? Manda aí os dados, os contatos do professor Adroaldo. Eu sei que como a economia também foi lançada agora, divulgado o balanço, né, das estatísticas, os números da economia, a gente percebe que há um crescimento, esse crescimento também faz com que haja, digamos assim, um incentivo de quem tem negócios, etc., de formar equipe, de qualificar, de preparar para esse novo momento. A gente sabe que a questão emocional, essa essa questão mais interna, ela vai estar, professor, com certeza, eu não tenho mais medo de errar ao dizer isso com segurança. Nós teremos nos próximos bons anos à frente, professor Eduardo, muito mais necessidade de pessoas com inteligência emocional, com capacidade de enfrentar obstáculos, desafios, com perseverança, do que gente qualificada tecnicamente. Porque, assim, a qualificação, não é que eu estou diminuindo a qualificação técnica, mas a qualificação técnica não é um problema. Se você, desculpa a metáfora, chutar um balde, saem muitas pessoas com muitas qualidades técnicas. Hoje, inclusive, quando se faz contratação, se olha o currículo de alguém, às vezes se descarta alguém porque é qualificado demais tecnicamente para a vaga, para a função. Tem muita gente qualificada. As pessoas da nossa região em especial, elas tendem a ter acesso a estudo, a ensino, a curso, essa qualificação. Agora, o que de fato a gente vai precisar é gente capacitada, né, emocionalmente, para travar o bom combate que vem pela frente, né, professor?
Com certeza. Eu estou falando nas minhas palestras agora sobre desenvolver, de fato, a inteligência. Então, nós estamos falando de quatro inteligências, né? E uma delas é a inteligência profissional, sim. A inteligência profissional no sentido de você se abrir, conhecer ideias novas, estar aberto para as mudanças, você se envolver com a sua empresa, se comprometer, aprender bem do seu trabalho, aprender de outros setores também, ter uma visão holística no trabalho. Então, isso é extremamente importante. Mas só isso, como tu falou, Beverly, não. Então, tem outras três inteligências, que é a inteligência emocional, que é a inteligência afetiva das relações humanas, de saber trabalhar com outras pessoas, saber aceitar ideias, saber conviver, saber elogiar, saber, enfim, partilhar e colaborar, porque todo trabalho hoje tem que ser colaborativo, né? E eu uso muito a imagem da Fórmula 1. O piloto pode ser maravilhoso, mas às vezes, Beverly, o piloto ganha a corrida por milésimos de segundos. É um focinho ali. E esse focinho, como é que ele vai conseguir esse focinho? É quando ele para no box, que aí toda a equipe dele, cada um faz uma parte. Vocês notam quando ele para no box? Um pega o macaco, ergue o carro. Um troca o pneu desse lado, um troca desse, o outro aperta. Quer dizer, é um trabalho, uma engrenagem de pessoas. Então, aquele funcionário que não sabe lidar com pessoas, não sabe conviver, sabe? Não sabe trabalhar colaborativamente, né? Hoje, por exemplo, na cidade se fala do associativismo, né? Então, essa inteligência afetiva, tanto na sua casa, com as pessoas, né? Às vezes tu tem que demitir o cara, tecnicamente é bom, mas tu tem que demitir ele, porque é um demônio, né? É uma pessoa agressiva, uma pessoa que só critica, briga, né? E entra tanto essa questão emocional como a inteligência afetiva. E por último, a inteligência espiritual, que é se desenvolver por dentro, crescer nos valores da alma humana, como a bondade, a compaixão, a paz, a alegria, né? Então essas quatro coisas são extremamente importantes para alguém se situar nesse mercado em transformação, né, Beverly?
Perfeito, professor. Deixaste o telefone? Acho que não, né, professor?
Não, então quem quiser me contatar, o meu telefone fixo é 54-3223-7023. Isso é importante. Você que trabalha numa empresa, você que tem seu filho numa empresa, ou tu participa de uma entidade, de uma escola, indica o nome da gente, você está me ajudando enormemente. E o meu Instagram é Adroaldo Lamaison, meu Facebook é Adroaldo Lamaison, né? E para quem quiser receber minhas reflexões e vídeos pelo WhatsApp, se cadastre no 549-9934-0999.
Perfeito, professor. Vamos às pautas aqui do programa, que não são poucas. Eu peguei uma aqui, professor, que talvez não fosse nem notícia, mas levando em consideração o momento que a gente está, me parece que ela é muito oportuna, né, professor? Hoje é o Dia Mundial do Enfermo. Tem uma data brasileira também, mas a data mundial hoje é o Dia Mundial do Enfermo, é hoje, tá? É uma data que tem origem, obviamente, na Igreja Católica, é uma data religiosa, e ela tem um objetivo, quando nasce, quando surge, de fazer com que as pessoas repensem, né, e fazer um apelo a quem pode fazer mudanças para que haja melhores condições de tratamento, acesso, atenção à pessoa doente, e aí vai uma série de coisas, né, nos hospitais, nos postos de saúde, políticas públicas para isso, cuidados em casa, enfim, vou resgatar aqui a data, porque nem todo mundo sabe, né, o Dia Mundial do Enfermo foi criado no dia 11 de fevereiro de 1992 por uma iniciativa do Papa João Paulo II. Nessa mesma data, também comemora-se o dia de Nossa Senhora de Lourdes na Igreja Católica, então a gente roga, né, a proteção de Nossa Senhora de Lourdes para a saúde de todas as pessoas. Todos os anos, no dia 11 de fevereiro, o Vaticano, sob a representação do Papa, né, nesse ano o Papa Francisco, elege então o tema que vai nortear a discussão sobre o assunto junto à sociedade, aos governantes e à mídia mundial. Eu não tenho informação de qual é ainda o tema, professor, mas eu arrisco a dizer que vai ter alguma coisa a ver com a questão da pandemia, né?
Com certeza, com certeza, com certeza. E veja, Beverly, que bonito, né? Como é importante falarmos disso aí. Porque a população está cada vez mais adoecendo, Beverly. E os ouvintes se dão por conta dessas questões. A população está ficando cada vez mais doente. E um dos sinais disso que a gente vê, Beverly, é a quantidade de farmácia que se abre a cada dia, né? É impressionante. Eu dei uma palestra para o Círculo Operário, acho que já falei isso, mas eu dei uma palestra ainda no ano 2000, 2001, 2002. Havia naquela época, eu fiz uma pesquisa para saber os concorrentes da farmácia do Círculo, né? Então tinha 56 farmácias em Caxias, né? E agora, quantas farmácias tem em Caxias, né? Claro que a população cresceu do ano 2000 para cá, mas é um exagero, é. E se alguém abre farmácia, nós temos mais de 500 farmácias. E se alguém abre farmácia, é porque sabe que é um bom negócio, né? Mas porque as pessoas estão adoecendo cada vez mais. Nós estamos num modelo de vida, Beverly, que está produzindo doentes, muitos doentes, né? Então é a má alimentação, uma alimentação errada, é o estresse, é a angústia, a ansiedade do dia a dia, né? E a gente vê, assim, com alegria, por exemplo, o SUS que atende, né, as pessoas, é excelente, é muito bom o SUS. Mas a gente fica preocupado que algumas pessoas querem destruir o SUS, querem terminar com o SUS, né? E eles querem seguir um projeto de saúde lá dos americanos, que tudo é plano de saúde, tu tem que ter plano de saúde, plano de saúde. E é triste, porque os pobres não vão ter acesso, né? E como vão cuidar da saúde, né? Então nós temos que torcer para que os governos sérios criem boas políticas públicas, cuidem dos doentes, das pessoas, né? Nós temos que cuidar da nossa saúde. Aliás, tem uma música do padre Ezequiel que fala isso, se não me engano, se eu não estou errado, que ele diz, né, vou cuidar da minha saúde. Eu não sei se era saúde mesmo, né? Parece que é família.
É da,
né,
família, mas vale para a saúde também.
Mas eu troquei. Eu troquei para isso.
Uma livre adaptação, né, professor?
Adaptação. A gente tem que cuidar, sabe? E isso, eu digo assim, ó, Beverly, olha que coisa interessante. O médico cuida da doença. Ele não vai cuidar da saúde, ele cuida da doença. Mas quem tem que cuidar da saúde somos nós. Né? A comida que você come, os exercícios físicos que tu tem que fazer, mastigar bem os alimentos, tomar água, tomar bastante água, parar de fumar. Então, as pessoas estão num círculo aí, num modo de vida que produz doença, aí dá a doença, quer um milagre. Hoje, por exemplo, é dia de Nossa Senhora de Lourdes. Olha que coisa bonita. Tem duas coisas interessantes. Hoje é dia de Nossa Senhora de Lourdes, e ela apareceu lá na França tal, e as pessoas vão naquele santuário e são curadas, muitas pessoas estão sendo curadas. Agora, não adianta tu pedir um milagre para santa ou para Deus se você não coopera com o milagre. Se você não ajuda. Hoje, por exemplo, Beverly, o evangelho de hoje narra que Jesus curou uma pessoa que era surda e muda. Então, Jesus estava passando num determinado lugar e aí as pessoas ouviram o barulho, o que está acontecendo? Ó, está passando Jesus. Então, eles foram até Jesus, né? Quer dizer, procuraram Jesus. E aí disseram, olha, me cura. Então, Jesus pega ele, tira ele da multidão, né? E conversa individualmente com ele. E aí, então, Jesus molhou com a saliva, o dedo, colocou nos ouvidos e na boca e ele passou a falar. Quantas pessoas hoje são surdas e mudas na sociedade, né? Tem dificuldade de falar, tem dificuldade de se abrir, tem dificuldade de contar os seus problemas, ficam guardando os problemas dentro de si, sabe? Parece um balão que está pronto para estourar. Pessoas ficam guardando e têm dificuldade de falar, não tem um amigo para falar. Hoje a crise da sociedade é a crise da escuta, de alguém que escute, mas também a crise de se abrir. Por isso, quando Jesus cura, ele diz, Éfata, abre-te. Né? As pessoas têm que se abrir, seja com psicólogo. Né? E os médicos estão com pouco tempo hoje para atender as consultas, é 5, 10, 20 minutos, ele não quer saber, ele já te dá um remédio. Quer dizer, não todos, mas alguns médicos são diferentes. Mas, então, a crise é essa de escuta, de falar. Tem gente trancada. Eu sempre digo, olha, procure, se você é evangélico, procure seu pastor. Se você é padre católico, procure o padre. Desabafe, procure um amigo. Tem crise nas famílias de escuta, Beverly. E também de falar. E Jesus quer nos curar dessas questões. Então, tudo está interligado, né? Porque as doenças são psicossomáticas. Então nós temos que botar para fora, conversar, desabafar. Ontem mesmo um amigo me ligou, Adroaldo, não estou bem. Digo, então vem para casa. Aqui ele veio, ficamos 2 horas, eu fiquei ouvindo ele. E ele me falando das coisas dele, né? Então a gente precisa isso. Isso é saúde. Isso é saúde da alma. Isso é saúde da vida, né? As pessoas estão estressadas. E tudo isso concorre, né, Beverly, para esse tema da saúde, da gente cuidar, para que todo mundo tenha vida, né?
É verdade. É, sabe, professor, eu estava esses dias mesmo refletindo também sobre essas questões de ter ambientes em que a gente possa conversar como uma proposta, um recurso de saúde, saúde mental, saúde emocional, que se reflete muitas vezes no nosso corpo, né? O nosso corpo reage quando a gente está triste, tenso, com dúvida, como tomar uma boa decisão. Aliás, foi tema nessa semana aqui de um dos programas Está na Pauta com outros convidados. Como a gente faz para tomar boas decisões? E a gente tem que reconhecer, professor, que a pandemia, ela fez com que a gente entrasse para dentro. E tem um lado bom. O lado bom de que a gente foi visitar, quem sabe, um lugar que a gente nunca visitava, que é a gente mesmo, né? A gente estava muito para fora, muito para fora. Mas tem um lado impactante também que a gente deixou de conviver com outras pessoas, mais grupos, mais gente. E essa ausência de convívio, professor, limitou muito, porque às vezes a gente nem precisava falar. Por exemplo, vou usar um exemplo para mim muito claro. Você ia na padaria, você ia na parada de ônibus ou frequentando mais lugares, num restaurante, você sentava e ouvia a conversa do vizinho, alheia, né? Sabe aquela conversa? E aí você, nossa, aquela pessoa estava vivendo a mesma situação que eu, olha, aquilo já aconteceu ali. E é uma forma de a gente, sem querer, sem dialogar diretamente, mas dialogando com as pessoas. A gente conversa, a gente sabe o que está acontecendo, a gente sente reunião de escola, né? A gente ouve o que os outros pais estão vivendo, estão sentindo. Em loco, não pelas redes sociais, que a gente mente muito nas redes sociais, né, professor? Se mente muito, quem é que fala eu tô mal hoje na rede social? É raro, né? Ou mesmo quando fala que não tem um objetivo de ser, ah, coitadinho, né, que seja alguma coisa sincera, né? É complicado, resumindo a ópera. Então, essa ausência de conviver com mais pessoas nos deixou bastante patológicos. A gente não sabe mais se a gente está no caminho certo, se o pensamento que a gente tem é um pensamento plausível, se o que a gente está sentindo é mais coletivo, é mais individual, sabe, separar o joio do trigo. Essa falta de pessoas nos deixou solitários e, inclusive, para saber se o mundo que a gente está vivendo é um mundo plausível ou não.
É, isso, Beverly, é extremamente verdade isso que você está falando, viu? A modernidade, ela trouxe grandes avanços, Beverly, coisas boas, viu? Mas também traz desafios. Por exemplo, nós estávamos falando justamente ontem, Beverly, sobre isso. É, eu me criei... Alô?
Estou te ouvindo, alô? Professor. Estou te ouvindo.
Tá bom. Eu me criei na minha infância, Beverly, A televisão, quando na minha infância, era muito ruim. Os programas não eram muito bons, poucas pessoas tinham televisão. Então, quando não se tinha televisão, era comum os vizinhos sentar na frente de casa e ficarem conversando, né? Aí vinha outro vizinho, trazia a cadeira, e se ficava no calor ali, a gente ficava conversando, contando histórias, um contava uma coisa, um contava outro, né? E as mães, às vezes, falando das suas coisas com o filho, ah, eu também tenho meu filho assim, olha, eu fiz assim, bom, e era bonito, viu? Se conversava e tal. Depois que veio a televisão, cresceu, cada um com a sua televisão, se tornou mais cada um no seu mundo. Hoje ainda piorou, porque daí tu tem o celular e o computador, então existe uma solidão nas famílias muito grande, porque um está no quarto lá no celular, um está lá no outro canto ouvindo música, um está aqui no computador, cada um está no seu mundo. E qual é a hora que a família se junta, né? É só quando termina a luz. E agora nem quando termina a luz, agora tem que ser quando termina o sinal. Tá? Aí então as pessoas se obrigam a estar junto. Eu me lembro que uma vez eu era padre e eu fui pregar missões numa região. E aí as missões, nós íamos de manhã nas famílias e ficávamos lá, eu trabalhava com eles na roça, ficava ouvindo a família ali e tal, e aí almoçava com eles, né? De tarde a gente fazia um encontro com os jovens, e era um costume, viu, de se sentar. Eu me lembro que a gente pousava nessas casas, depois tu ficava sentado até 8, 9 horas, aí eu tocava violão, e se ficava no pátio ali, conversando, eles traziam daí uma melancia, e a gente ficava junto horas ali, curtindo aquela coisa gostosa. Isso aí se perdeu, Bethany, se perdemos muito esse contato. Eu fico feliz ainda de ver, às vezes, o parque, o caminho nos pavilhões, que está cheio de gente ali nos pavilhões tomando chimarrão, quer dizer, as pessoas estão buscando, viu? Mas ainda há muita solidão e nós temos que estar atentos a isso aí, porque está crescendo muito o índice de suicídio na sociedade. E a gente precisa se escutar e se conhecer uns aos outros mais, que isso é fundamental para a saúde.
É verdade. Os ouvintes participam com a gente aqui, professor. A Isabel Olas, ela é professora, é uma querida aqui da programação. Ela pediu para o senhor repetir o seu telefone para ela passar a receber suas mensagens diárias. O senhor pode repetir?
Posso, então. Que bom, Isabel. Fico muito feliz, viu, com a sua, seu desejo. É 54, anota aí, 999-34-0999. Olha que bem simples, né? Então é 999-34-0999.
Fechou. O Álvaro dos Reis, professor do Sagrada Família, que é a bitoque do programa, diz o seguinte: ele vê o mundo como um bom lugar. Se esse mundo ainda não é, então, ideal, que seja você, né, o seu ideal, fazendo deste mundo o melhor de todos os mundos. Um abraço do Álvaro dos Reis. A Ana, ela mandou um recadinho em áudio, professor, eu vou rodar. O senhor me disse se está escutando, tá? O senhor diz ok, ok? Vamos lá, então.
Ok.
Oi, Beverly. Estou escutando o programa de vocês. É muito bom ouvir o doutor Adroaldo Lamaison. Nossa, eu passaria o dia inteiro ouvindo ele. É muito, muito relaxante, muito gostoso ouvir ele falar, dizer aquilo que é bom pra gente. Nossa, muito bom. Meu nome é Ana, viu, Beverly? E estou dando os parabéns para vocês pelo programa.
Pronto, está aí o recadinho da Ana. Obrigada. O senhor conseguiu escutar, né, professor?
Claro, querida, amada. Obrigado pelo seu carinho, por essa generosidade sua de me dizer essas palavras tão queridas. Que bom, fico extremamente feliz. E com certeza eu e a Beverly, porque eu faço isso também porque tem uma jornalista aí bacana que provoca a gente, que abre esse espaço e é uma construção de todo mundo junto. Muito obrigado, que Deus te abençoe e fico extremamente feliz. E o Álvaro dos Reis também, ele é sempre preciso com as mensagens dele. Que coisa bonita. Um abraço a todos vocês.
O Tony Valim, é o professor, ele faz dois comentários, um está meio que ligado ao outro aqui. Primeiro ele me mandou um cardzinho atualizando aquela tradicional imagem dos macaquinhos, sabe? Um com o olhinho fechado, outro com o ouvidinho fechado, outro com a mãozinha na boca. É tradicional, acho que todo mundo já viu em algum lugar, né? Uma decoração que é para a gente lembrar de não olhe para tudo, não ouça tudo e não fale sempre, né? E agora foi atualizada, professora, eu tenho um quarto macaquinho. O quarto macaquinho está com o celular na mão. Ah, é bem, bem interessante, né? E diz que sintetiza os outros três, né? Porque esse com o celular na mão não ouve, não fala, não vê ninguém porque está com o celular na mão, né? E ele diz que num livro que ele leu em 1937, um médico americano estava meio revoltado contra a propaganda dos remédios. Já naquele tempo, pesquisas diziam que 75% das doenças tinham origem psicológica, psicossomática. E agora a gente estava falando um pouquinho sobre isso, né? Embora a gente reconheça que a indústria farmacêutica tem o seu papel, né, professor? A gente sabe e reconhece isso, mas a gente tem que olhar para essa questão emocional, porque nós estamos num tempo de doença emocional muito forte, de depressão, de bipolaridade, de ansiedade, de crise do pânico, de solidão, de angústia, então temos que olhar. Porém, no dia do enfermo também, professora, a gente precisa também olhar para a necessidade de cuidado de pessoas que estão em tratamento paliativo, olhar para políticas públicas para essa questão, né? Exigir como cidadão que haja este olhar, essa condição para as pessoas, que as pessoas tenham acesso à medicação, a tratamento contra câncer, doenças que são muito difíceis de tratar, a gente sabe que são complexas, que são multidisciplinares, não é um profissional só que resolve, então que esses tratamentos eles estejam acessíveis a todas as pessoas, né? Seria um direito, a gente gostaria muito que isso acontecesse, né, professor?
Com certeza, tu sabe que eu tive a oportunidade de, em 1982, eu fui visitar um país, né? E esse país tinha um sistema de saúde extremamente desenvolvido, né? E aí eu fui lá e uma das coisas que nos levaram foi conhecer esse sistema de saúde. E eles criaram lá, eu achei genial, Beverly. Isso é uma coisa que a gente poderia criar aqui no país. Eles criaram chamado médico família. Então, eles pegavam um médico e ele ia nesse posto de saúde do bairro, de um bairro, digamos, né? E o médico tinha que cuidar de 150 famílias. Ele tinha que cuidar. Então, o que, que o médico fazia? O médico pegava, fazia uma ficha dessas famílias e o médico visitava a família. O médico ia na casa da família. Ele entrava lá, via as condições de higiene, ele via a situação da família, na casa e tal, né? E aí ele via os exames, ele conversava com a mãe, com o pai. Era genial. E aí ele disse, por que nós fazemos isso? Para evitar que as pessoas caiam no hospital, porque quando elas caem no hospital, o tratamento é caro. Então, com isso, tu, fazendo uma medicina preventiva, tu já vê as doenças, já vê as coisas, tu já começa a orientar as famílias. E aí o médico ia e já dava uma orientação de saúde, de alimentação, de higiene, etc. Genial, uma coisa... Isso se poderia fazer em qualquer lugar. Os médicos, uma prefeitura, por exemplo, é algo que se pode fazer isso aí. Não é algo do outro mundo, viu? Só tem que ter vontade, só tem que querer. Então, a saúde é assim, viu? A gente tem que cuidar, o sistema público tem que ajudar nesse processo, né? E tem que investir, porque investindo, pessoas saudáveis trabalham melhor, vivem melhor, produzem melhor, e tem mais vida. Isso é o futuro do país, cuidar das crianças, né? E como faz falta isso.
Perfeito. Professor, a Ana Mikhailovic, essa é a outra Ana, né? Mora nos Estados Unidos, embora seja brasileira, também mandou aqui no WhatsApp. Gente, também estou na escuta, viu? Amo esse programa, um abraço a todos. Bacana isso, hein? Tá lá nos Estados Unidos, hein?
Bacana. Que lindo, que lindo. Um forte abraço para você. Olha, Nós já somos internacionais, né? Que coisa chique, viu?
Verdade, verdade. Ana, uma querida. 11h41, professora, eu vou pedir licença, a gente vai mudar de assunto, né? Porque, obviamente, esse assunto renderia a gente ficar um dia inteiro conversando, mas a gente tem outras questões também que a gente quer dar uma pincelada aqui no programa de hoje. Então, eu vou pedir licença um minutinho, o professor fica na linha. Aliás, gente, eu estou salvando o áudio hoje. Como a gente não tem a imagem para rodar a live no Facebook, eu estou gravando esse áudio e depois ele vai para o podcast da tua Rádio São Francisco. Então, quem gosta, os fãs, os internautas, podem nos pedir, eu mando o link e vai ter em áudio. Professor, fica aí, toma uma aguinha. A gente vai aqui para um rápido intervalo e na sequência a gente volta com o Tá na Pauta de hoje. De volta, esse é o programa Tá na Pauta dentro do Temática. Bom dia para você. Hoje nós estamos mais em áudio mesmo pelo rádio em 560M, em 79.9 FM, e depois esse conteúdo fica disponível no podcast da tua Rádio São Francisco. Comigo, aqui no ar, o professor Adroaldo Lamaison. Ele é palestrante, é consultor, enfim, né, tem um trabalho muito bacana também na linha de inspiração, de incentivar as pessoas, de vendas, né, de qualificação de equipes, enfim. Né? E a gente estava falando sobre tantos temas interessantes. Hoje é o Dia Mundial do Enfermo e tudo que vem junto no pacote, né, de quem está doente. E, aliás, né, professor, já desejar a todas as pessoas que estão com algum tipo de enfrentamento de doença que haja saúde. Eu acho que a pessoa mais gosta de ouvir quando a gente está com alguma situação de saúde, a coisa que a gente mais gosta de ouvir é: tenha saúde, né? Vai se recuperar, vai dar tudo certo. Então, confiança, faça a sua parte que vai dar tudo certo. Professor, eu acabei recebendo um áudio esses dias, foi hoje de manhã. E disse, isso aqui eu vou ter que segurar para conversar com o professor. É do filósofo o Clóvis de Barros, todo mundo já conhece ele, já ouviu falar dele, né? E ele falou algo interessante sobre o encantar-se consigo mesmo. O senhor chegou a escutar aí na sua casa que eu tinha lhe mandado, professor?
Sim, eu escutei, sim. Muito, muito interessante.
Eu vou rodar, porque ele é curtinho, tá? Vou rodar aqui para as pessoas da audiência agora, tá, professor? Só para a gente poder dialogar sobre ele. Vamos lá. Quer dizer, eu vou rodar, não. É que eu estou rodando o celular, professor, porque a gente tinha aquela dificuldade com o mesmo canal, mas eu vou rodar do meu celular aqui, agora.
Não sei se você já se deu conta, mas você vai ter que se aguentar até o fim. Você será espectador de você mesmo. Você vai ser observador das próprias condutas até morrer. É bem mais legal se você se encantar com você mesmo. Porque se você conseguir se encantar com você mesmo, aonde quer que você esteja, você consegue se encantar.
Pronto. Professor, eu acabei... Por que eu resolvi pegar esse áudio e trazer para a conversa? Eu não sei se o senhor já ouviu falar, mas eu já falei e já ouvi muitas pessoas das minhas relações dizerem o seguinte: gente, hoje não me olha, não fala comigo, nem me chama, me erra, porque hoje nem eu me aguento. E aí eu fiquei pensando, puxa vida, quantas vezes ao longo da nossa vida a gente diz isso? Hoje eu tô virado numa casca, né? Numa cascavel, hoje eu tô virado numa jaca virada, enfim, alguma coisa assim. E, professor, se a gente não gosta de alguém, ou a gente tem problema com alguém, a gente pode escolher não estar com a pessoa. Mas, e a gente? A gente vai ter que se aguentar até o final, né, professor?
Isso é bem interessante, né? Ele fala de uma maneira... bem gostosa e lárica, né, também, de você vai ter que conviver com você o resto da vida, né? Então, aprender a conviver consigo mesmo, né? Aprender a se gostar, aprender a se aceitar, aprender a se perdoar, aprender a aceitar que também você erra, que você não é perfeito. Eu acho que uma das dificuldades é que as pessoas se punem muito, se culpam muito, se agridem muito. Mas eu sou burro, mas eu não sei, mas nada dá certo comigo, sabe? Às vezes as pessoas acabam tendo uma relação consigo muito agressiva, sabe? Você imagina você estar do lado de uma pessoa e essa pessoa está sempre agredindo, né? Tu não presta, tu não vale nada, né? Agora, tu imagina você estar com você mesmo dizendo isso para você, né? Ah, você nada dá certo porque você... E as pessoas, às vezes, têm uma relação tóxica consigo mesmo, viu? Então, o que ele está falando é correto. Jesus já falou isso naquela época. O que Jesus disse? Deu dois mandamentos. Ama teu Deus de todo o teu coração, tua força, tua alma. E ama o teu próximo como a ti mesmo. Quer dizer, ele já está falando, te ame. Então, aceitar os seus dons que tu tem, aceitar as qualidades que tu tem, ver as coisas boas que você tem, mas também aceitar o joio que há dentro de você, né? De que às vezes você é agressivo, de que às vezes você é assim, de que às vezes você é insensível, né? Você é indiferente aos outros, à dor dos outros. Mas quando tu te dá por conta e te aceita e trabalha essas questões, você melhora, você cresce, né? Então isso é importante. Eu sempre digo isso, Beverly, assim, ó, como um exercício. É, você não tem que ficar se comparando com os outros. Tu tem que se comparar com você. Como é que tu era o ano passado? Como é que tu era 5 anos atrás como pai, como mãe, como marido, como amigo, como filho? E como é que tu é agora? Quer dizer, você está evoluindo, você está crescendo. É importante você pensar nisso, porque você tem que evoluir, crescer contigo mesmo, se transformar. E na medida que tu vai se transformando, as pessoas ao seu redor têm prazer de estar contigo, têm prazer de trabalhar com você, têm prazer, né? Então, você é uma pessoa que as pessoas têm prazer de estar próxima, tanto na sua família, por exemplo, né? Tu é uma pessoa, como diz o Papa, que constrói mais pontes ou constrói muros, paredes, né? Tem muita gente que está de mal consigo, vira cri-cri, vira crítica, vira juiz, sabe? Parece um porco espinho, né? Que vive espetando os outros, né? Então, eu acho que essa chamada dele, olha, aprende a te encantar com você, a te aceitar, te curtir, te valorizar, te perdoar, né? Aceitar suas limitações, estar em paz com você, porque essa é a base da felicidade, é a base das relações, é a base para os casamentos, é a base para o teu sucesso no trabalho e é a base para a espiritualidade. Porque a maior dificuldade na espiritualidade é deixar Deus nos amar. As pessoas são, tem que amar a Deus. Não, tu tem que deixar Deus amar você. E uma pessoa que não está bem, ela não deixa ninguém se aproximar, não deixa ninguém ajudá-la, né? Então, como é importante essa relação, essa amizade, esse relacionamento consigo mesmo e esse encantamento, né? De gostar de estar consigo. Que bonito.
É verdade. Sabe, professor, que às vezes a gente precisa, a gente já sabe, né? Não é uma, ninguém está inventando a roda ao dizer isso. Mas parece que é um momento em que a gente precisa. Há momentos, esse é um deles, em que a gente precisa relembrar, né? Relembrar conceitos, relembrar situações para a gente acertar o prumo de novo, né? Nos equilibrar, nos alinhar também enquanto seres complexos que somos. E muitas vezes a gente pensa o seguinte, eu sou os erros ou eu sou os meus acertos, eu sou as minhas conquistas. E a gente não é nada disso, a gente não é um erro ou um acerto, ou alguns erros ou alguns acertos. A gente não é sucesso, a gente não é o fruto do que a nossa família é. A gente é uma soma de muitas coisas, a gente muda de opinião muitas vezes. A gente é uma série de coisas que possam ser somadas, né, naquele momento. E a gente, inclusive, pode mudar quem a gente é quando o assunto é pensamento. Por exemplo, assim, quando eu digo posso mudar quem eu sou, não é na essência, tá, professor? Porque me parece que se você é uma melancia, vamos supor assim, né, na tua semente você é uma melancia, você não vai deixar de ser uma melancia. Na tua essência, você tem características que são só suas, que tá no projeto divino. Eu, pelo menos, acredito nisso. Mas, no geral, professor, a gente descobre essa essência muito tarde na vida. A gente tem muitas cascas, né? Muita coisa que não é de verdade essencial. Então, ao longo da vida, a gente pensa que é muitas coisas que, de verdade, não é a nossa semente, né? O nosso potencial, aquilo que nos conecta com o divino. Porém, a gente também tem a tendência de achar que ou é uma coisa ou é outra. E não, né, professor? A gente pode se transformar de verdade naquilo que a gente nasceu para ser quando a gente vai se libertando um pouco desses estigmas, né?
É, verdade, verdade. Você sabe que uma vez alguém disse para mim, né, que eu não vou na igreja porque a igreja tem muitos erros, né? A igreja erra muito. E eu disse, olha, meu irmão, deixa eu te falar uma coisa, a igreja já começou errando no início. O primeiro Papa, que foi Pedro, negou Jesus 3 vezes, né? Um dos apóstolos vendeu ele por 30 moedas. Né? E os outros, quando ele foi preso e crucificado, correram, deixaram ele sozinho, né? Então, mas por outro lado, eles mudaram, eles também se transformaram. Jesus teve um encontro com Zaqueu era um corrupto, alguém que tirava dinheiro das pessoas, dos pobres. Jesus visitou a casa dele, amou ele, acolheu, não condenou ele. E aquele amor fez ele se transformar, ele se transformou. Mateus era um cobrador de imposto, era um homem também que tirava dinheiro das pessoas. Pois Jesus foi na casa dele jantar e ele se converteu com isso, ele mudou de vida. Então todos nós temos coisas certas, erradas, mas temos a capacidade de melhorar. E isso é extremamente importante, viu? Eu sempre gosto de fazer um exercício com as pessoas. Eu digo, olha para trás na tua vida e veja quantas coisas que você fez que deram certo, né? Porque às vezes, Beverly, as pessoas se fixam só no errado, sabe? Ah, porque isso deu errado, a porta se fechou porque me demitiram. Tá bem, mas e quantas coisas que você fez que deram certo? Tu passou de ano, você fez um exame que tu tirou uma nota boa, você montou um negócio, você fez isso, você... Se tu olhar para trás, você vai ver um monte de coisas boas. E como tu diz, nós somos um somatório de tudo isso, né? Então, mas é importante que a gente veja os valores que a gente tem e que a gente desenvolva essa capacidade, desenvolva esses talentos, essas coisas boas, né? E não fique só olhando para as coisas ruins, né? E é importante sempre o momento presente, nesse sentido, você fazer essa reflexão. Tem uma história, Beverly, de uma criança que diz, mãe, o que, que é PNL? PNL é um tratamento do campo da psicologia que faz a pessoa mudar a percepção da vida. O que, que é? E a mãe disse assim, pergunta para o teu avô. E ela chegou para o seu avô, vô, o que, que é PNL? E o vô, mal-humorado, mal, sai para lá, menino. Eu não sei o que, que é isso, pede para tua mãe. Ele volta para a mãe e pergunta, e a mãe diz, não, é o vô que sabe. Quando ele volta para o vô solta os cachorros nele. Então, quando ele volta, mãe, o vô não quer falar. Então, a mãe disse uma coisa bonita, Bel. Vai lá e pergunta para o teu avô qual era a brincadeira que ele mais fazia quando criança. Então, o neto pergunta, vô, qual é a brincadeira que o senhor mais fazia quando criança? Então, o vô começou a contar da brincadeira, começou a ensinar ele, começou a mostrar como é que fazia. E, aos poucos, esse avô começou a ficar alegre, começou a ficar solto, começou a ficar contente. E se transformou totalmente daquele velho carrancudo numa pessoa agora alegre. Então ele volta, mãe, o que, que é PNL? É isso, é você mudar a forma de pensar das pessoas. Fazer elas enxergar as coisas boas, as coisas que elas têm prazer, as coisas que elas fazem com prazer. E isso muda daquela pessoa carrancuda, azeda, porco espinho, crítica, cri-cri, né? Para uma pessoa feliz, porque mudou a forma de pensar sobre si. Eu acho que esse exercício todos nós temos que fazer, Beverly.
Perfeito. Professor, a gente vai fazer um combinado aqui. Eu teria mais um assunto proposto para hoje, mas ele também é complexo. Vamos deixar para a semana que vem. Pode ser, professor? O senhor
pode.
Aceita?
Tá bom. Aceito. Sexta-feira estaremos aí com alegria.
Não, mas calma, ainda não terminou o programa. É só para a gente não misturar os assuntos e não conseguir concluir esse. Aqui tem dois ouvintes que trazem algo muito relevante aqui. A Ana Célia, que mora na região central de Caxias do Sul, tá viajando, ela está em Santa Catarina, voltando esses dias aqui. Ela diz o seguinte, essa semana mesmo, ela falou pro maridão, ela disse assim, fulano, tu te olha no espelho e tu gosta do que tu vê? Você tira um tempo para dizer eu te amo lá, para si mesmo no espelho? A gente não se olha, dê a ti esse momento, cuidem-se, celebre as conquistas, às vezes dê risada do que não deu certo, não era para ser, viva e deixe viver, ela ama esse programa. O Tony Valim, na mesma linha, ele diz o seguinte, uma certa vez ele ouviu um padre dizendo o seguinte, já pensou se Deus resolvesse colocar um espelho na frente do rosto de cada pessoa, para que ela tivesse que obrigatoriamente ver a sua cara em todas as situações? Eu garanto que a gente mudaria, teríamos duas opções, ou muda, pois não haveria como arrancar o espelho, só mudando. E a Jaque também, ela manda pra gente aqui uma música, né, bonita, enfim, dizendo que tá com a gente. Ela diz o seguinte também, eu não tenho podido participar do programa, mas tenho acompanhado sempre. O programa de hoje foi inteirinho pra mim. Ela vestiu aqui, foi inteirinho pra ela. Um abraço, obrigada, da Jaque.
Que bacana, viu? Olha que lindos comentários, que bonitas percepções que as pessoas têm, os exemplos, as experiências, né? Mas me parece que o chamamento é esse, viu? a gente começar a olhar para si, porque é diferente do narcisista. O narcisista se acha bonito, mais inteligente. Não. Tu tem que te amar como você é, do jeito que você é. Não importa a doença que tu tem, não importa se teu cabelo não é legal, não importa se teu nariz... Nós somos 7 bilhões de habitantes e não tem um igual ao outro. Não existe um, a não ser os gêmeos que nasceram gêmeos, mas não existe um igual ao outro. Então, cada um do seu jeito é uma flor que está aí, né, para colocar o seu brilho na sociedade, para fazer as coisas. Mas nós temos que fazer esse exercício, viu, de perdão, de acolhimento, de reconciliação consigo mesmo, para a gente poder usar o talento da gente e contribuir na família, na sociedade e na vida. Que bonito que é essa experiência, Beverly. Todos nós podemos fazer esse exemplo de olhar no espelho. Eu faço isso, Beverly. Eu, às vezes, converso comigo no espelho, né? Pedroso, tu tá ficando careca, mas o teu coração tá ficando legal. Porque eu era bem cabeludo, Beverly, viu? Eu tinha muito cabelo e eu tô perdendo. Então eu digo, tu vai ficar careca, mas tu vai ser uma pessoa querida, amável. O que é que importa? E às vezes eu digo, como tu tá bonito. E tu sabe que eu acabo acreditando nisso, Beverly, viu? Eu acabo acreditando nisso. Então é importante a gente ter essas conversas com a gente, no espelho, se aceitar, se acolher, ver todas as coisas boas que a gente tem e se compreender consigo mesmo, porque isso é fundamental para a nossa felicidade.
Perfeito. Professor, tem uma coisa importante também, né, que o senhor já falou, mas eu só vou fazer aqui mais um reforço, porque me parece válido neste momento aqui, que é o seguinte, a gente não vai gostar da gente... não vai gostar das nossas atitudes, melhor, vou reformular a frase, a gente não vai gostar das nossas atitudes sempre, mas a gente pode gostar da gente sempre. Gostar da gente é ver na gente potencial, ter empatia com a gente mesmo, é perdoar a gente mesmo, é aceitar que a gente é imperfeito, é acolher quando a gente fica triste, não esperar só que o outro acolha, mas a gente também, em primeiro lugar, se acolher, se abraçar, se permitir, se dar um espaço, se cuidar, né? Fazer as coisas para o nosso corpo e lembrar que nós não somos só um corpo, mas que o corpo também faz parte. Ou seja, trocando em miúdos, a gente não vai gostar das atitudes sempre. Vai muitas vezes se xingar, se recriminar e está tudo certo. Nesse sentido está certo, porque sem percepção não tem aprendizado. Mas gostar da gente é outros 500, né, professor? Então, usar a palavra da melhor maneira. Eu gosto de mim, eu gosto de quem eu sou. Eu tenho empatia, eu tenho cuidado, porque senão, professor, como é que a gente vai fazer tudo isso com outra pessoa?
Claro, isso aí, essa é a lógica, viu? Como é que a gente vai fazer isso com os outros se a gente está todo complicado? Então, é extremamente importante essa experiência, esse exercício, né, com a gente mesmo, de acolhida. E uma coisa interessante, Beverly, doença. Você está passando por uma doença? Guarde uma coisa. Você não é a doença. A doença é algo circunstancial. Você está desempregado, está tendo uma crise econômica. Você não é a crise. Você não é um fracassado. Isso é algo circunstancial. Então, comece a enxergar o todo da sua vida. Todos nós passamos por a gangorra, o alto e baixo, né? Mas você não é o problema. Você não é a crise. Você não é a doença. Você é muito mais do que isso. Você é saúde. Você é talento. Você é filho de Deus, então haja como filho de Deus e não haja como um mendigo, né? Isso é muito bonito. Então, recupere a sua força interior, a sua paz, a sua alegria, as suas coisas boas e siga caminhando, viu? Porque logo ali na frente está a luz e você vai vencer as dificuldades da sua vida.
Perfeito. Professora Ivone já me pede aqui para que a gente mande o link do programa que ela gostou. Quem quiser, só me pedir, a gente já vou postar no podcast, vai ser a versão podcast, então, desse programa. Você só pode me pedir. Professor, quero agradecer a sua presença aqui mais uma vez e dizer aí, desejo tudo de bom, não para o ano, para a sua vida, viu?
Amada, querida, muito obrigado de coração pela essa parceria, esses momentos ricos. Obrigado a todos os ouvintes aí que nos acompanham, né? E que tenham todos um final de semana com bons momentos, bons encontros, boas gargalhadas, como rir faz bem. Assista um bom filme, saia fazer um passeio com esse sol, caminhe e viva, porque a vida é linda, é bonita, apesar desses contratempos. Foi uma alegria estar com vocês nessa sexta-feira aí.
Obrigada, professora. Até a próxima. Tchau, tchau.